Eu convido você agora a parar o que está fazendo e escutar uma música inteira com a gente. Depois de ouvir e criar os seus próprios afetos e experiências, você vai poder escutar os nossos sentimentos em relação à música e participar conosco dessa imersão musical. Uma boa viagem!
When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this.
O Play vem com a gente nessa viagem musical imersiva. Este é o podcast Tocando a Vida e a ideia é mergulhar às escuras em uma música selecionada por algum dos participantes do cast e depois discutirmos os afetos causados por ela. Assim seremos você, ouvinte, conosco nessa atmosfera. Eu sou Vitor Assis e comigo está aqui meu companheiro nessa jornada, ele, sempre ele, Sr. Samir Oliveira. Tudo bom, Mi?
Tudo bom, Assis. Tudo bom, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio.
Tudo bom, não, Mi? Você já tá puto? Você já começou puto? Você já tomou... já tomou a microfonia na cara só no começo da música, que é pra você já ficar irritado, nervoso, puto, querendo me xingar, é assim que você tem que estar pra ouvir essa música.
E você é o nosso primeiro episódio com a banda capixaba, hein?
Sim, agora nós estamos sendo bairristas, né? Vamos lá.
Agora estamos sendo bairristas, é. Esse daí é capixaba raiz. E olha, microfonia na cara mesmo.
É, pra começar já puto, já. Então, a música que eu escolhi pra hoje, tinha que ser eu pra variar, né? Botar um hardcore nessa porcaria aqui. É, foi o Individualismo de Massa, do Dead Fish, a nossa banda capixaba. É, a minha banda nacional favorita, diga-se de passagem. Escolhi uma das músicas que eu mais gosto do Dead Fish. Apesar de que esse ela é do álbum Sirva-se, que é o primeiro álbum da banda, lançado em 97. Antes disso, a banda é de 91. Antes disso, eles só tiveram uma fita demo, que eu me lembre. Cara, eu conheci esse álbum quando eu tinha 15 anos, numa coisinha assim, tava ouvindo minhas músicas lá na casa de praia que eu tinha com a minha família, que eu já até comentei em outro episódio aqui. Aí chega meu primo, o mesmo primo que me apresentou Bon Jovi, o mesmo primo que me apresentou Bad Religion. Thiaguinho, abraço pra você, Thiaguinho. Porra, você é foda. E ele chega assim: cara, posso botar um som? Eu falo, pode. E aí ele me bota esse álbum do Dead Fish. Me apaixonei na mesma hora, adorei. Eu falei isso, e logo depois eu comprei o álbum, o CD pra mim. Cara, apesar do Dead Fish quase não tocar mais esse álbum, eles terem uma certa rejeição, esse álbum, eu acho, de certa forma, emocionalmente é o álbum que eu mais gosto. Porque ele tá
muito... Foi amor à primeira vista, assim?
Foi, cara.
A primeira ouvida?
Primeira ouvida. Eu falei, cara, o que é isso? E eu falei, isso é maravilhoso, esse álbum, cara. E aí ele muito marcado pra mim, cara. Você quer falar alguma coisa antes de eu entrar de sola nisso? Eu vou discutir muito da letra dessa música, então eu queria saber se você quer algumas impressões emocionais antes de eu entrar na letra.
Vou falar primeiro um pouquinho, porque eu sei que depois o bicho vai pegar, né? Então, falando de Dead Fish. Rapaz, eu fui ouvir ela dentro do carro com a minha esposa, mas foi só começar, mas foi só... Para! Claro, muda isso, pelo amor de Deus!
Foi só botar a microfonia no talo.
Aí eu falei, eu vou ter que escolher um outro ambiente pra ouvir essa aula. Eu fui ouvir na academia, olha, aconselho, hein, cara.
Perfeito!
Perfeito! Nossa,
ouvi hoje na academia, sabe?
Sangue no olho.
Sangue no olho.
Né? Não existe cansaço pra quem tá ouvindo ela, né? Mas olha, minha primeira experiência com Dead Fish não foi já no Afasia, no outro CD dele. Não foi nesse CD, não. Esse CD mesmo eu fui conhecer depois que eu já conheci o Dead Fish. E realmente, eu confesso assim, que eu não tive... Não foi um CD que me apeteceu muito, não. Eu achei o outro melhor. Né? Mas eu entendo o seu lado emocional, afetivo mesmo. A época, né? Tudo que remetia ao Dead Fish, a época.
Pra você ter uma ideia, eu chegava da escola, tinha 15 anos, chegava da escola, primeira coisa que eu fazia depois de almoçar era botar esse álbum e ouvir ele de uma ponta a outra. Umas três vezes seguidas, e aí eu tava satisfeito. Eu fiz isso durante alguns meses, sabe? Você tem ideia de como esse álbum me marcou, cara. Ele é muito marcante, muito, muito pra mim. Então...
então, vamos lá. Pé na porta e soco na cara.
Eu quero começar fazendo o seguinte. Porque eu não sei, assim, não sei se alguém pulou a música. Eu sei que ela incomoda no começo. Eu sei que é um ritmo que muita gente não curte. Ele já é mais rasgadão, né? Mas... Então, ele tem uma parte em inglês, cara. Ele tá falando assim, essa é pra você que tá no canto, essa é pra você que tá na cadeia, essa é pra você que tá no underground, né, no subsolo. E aí ele fala, o céu capitalista é o inferno das pessoas. E aí ele fala, give it up, give it up, give it up down, né, que é desista, 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 né, tipo, massificando, que tipo assim, cara, essa música é pra você que é excluído e é afetado pelo capitalismo. Então, mais ou menos isso que é a mensagem inicial da música. Porque o Dead Fish é uma banda punk, né, no sentido estrito da palavra, né, então, né, atitude punk, né, de luta contra o sistema, de contracultura e tudo mais, então, é pra isso, eles vêm pra isso. Então, cara, eu vou fazer o seguinte, eu queria ler a música, tá, porque eu imagino que tenha gente que talvez tenha pulado, só tomou a microfonia na cara, já não curtiu, já não gostou, já viu que o negócio é agressivo, e aí eu sei que tem gente que pode não ter curtido a música. Mas deixa eu ler então pra quem não ouviu. Então assim, ó, eu sou um indivíduo hoje, não venho do nada, meu momento é aqui. Não sei se lhe devo respeito de lhe ser direito. Você deve me respeitar. Aí entra o refrão. Na verdade, eu penso que sou um, mas sou um milhão. Prefiro nem parar pra pensar. Não me venha com apatia, individualismo de massa, pra acabar com nossas vidas. Vivo o meu mundo perfeito e não paro pra pensar que existem outros ao meu lado, cada um em seu lugar. Não respeito opiniões, muito menos decisões, sou contra o diferente, eu nem considero gente. Minha vida é criticar, muito mal eu vou falar. Você pode me repregar. Aí entra o refrão de novo, né? E aí vem a próxima parte. Não me venha pedir ajuda, pois sou um hipócrita. Digo que é melhor pra mim, acho que é bem melhor assim. Quero ser igual aos outros, quero sempre estar na moda. Eu quero ser popular, vou me autoestimar. Novamente o refrão. E aí a gente entra na parte final da música que ele fala. Onde apenas um são todos e todos não são nenhum. Pois sou eu, não sou ninguém. Acho que você também. Sou branco, sou preto, sou fraco. Sou forte, sou punk, sou gay, sou skate, eu sou underground. Eu sou fraco, eu sou forte, sou branco, eu sou preto, sou skate, eu sou o resto, eu sou tudo. Eu sou nada, sem nada, eu sou underground. Cara, essa... Puta, fica arrepiado com essa porra dessa música, cara.
Veja bem, olha que responsabilidade uma música dessa.
Cara, que música maravilhosa, cara. E eu vou te falar, vamos lá, cara, é a hora de desconstruir um pouquinho o Vitor, né? Pra galera. O Vitor de 15 anos era um cara revoltado, muito revoltado com o mundo, e eu não tinha noção do quanto as brigas entre os meus pais, que já tinham se separado, me afetavam. Eu não tinha noção do quanto que... Assim, eu achava que estava melhor porque eu ouvia eles discutirem, achava que por isso eles terem separado foi o melhor. Porém, os dois entraram numa guerra fria, e isso eu não tinha noção na época o quanto me afetava. Então, muita da minha raiva estava sendo acumulada lá. E cara, ao mesmo tempo, na época na escola, né, você tá estudando sobre fascismos e tudo mais, cara, eu comecei a, junto com alguns amigos, a desenvolver ideologias fascistas na época. Pregar que Hitler tava certo e tudo mais. Cara, uma coisa que hoje eu acho completamente absurdo, porém, assim, acho que foi importante eu vivido isso pra me tornar quem eu sou hoje, sabe? Ainda bem que eu nunca fiz nenhuma besteira na minha vida do qual me
arrependo. Por conta disso, né?
E esse é o momento que eu tô falando, tem que desconstruir, cara, porque essa música, ela marca um período em que eu era esse cara. Engraçado, eu ouço Dead Fish, uma banda de esquerda, né, dessa denominação esquerda-direita, e no entanto eu tinha ideologias que eram contrárias à própria ideologia da banda, né, eu tinha uma coisa de extrema-direita. E, cara, na parte em que ele fala... não respeito opiniões, muito menos decisões, sou contra o diferente, eu nem considero gente, minha vida é criticar, muito mal vou falar. Cara, isso era eu. Isso era eu. E pior de tudo, me identificava com isso, eu me via nisso e me incomodava com isso. Eu me doía saber que eu era isso. Mas ao mesmo tempo eu achava que eu tava certo. Eu achava que essa era a verdade sobre as coisas, e eu achava que era assim que as coisas tinham que ser. Então, que quando você eliminasse o diferente, né, quando você cortasse o diferente da sua vida, né, isso, esse mal-estar acabaria. Olha que, cara, desculpa pra quem pensa.
Caraca,
assim.
Caraca, que ingenuidade, cara. Que ingenuidade.
Você foi sutil. Eu diria uma imbecilidade, tá, cara? De certa forma, não tava de todo errado. Pensa, se eu eliminar todo diferente, eu tô certo.
Bem medíocre, né? Bem limitada.
Não, mas eu tô dizendo assim, de uma forma limitada. Mas que é, cara, a gente falou isso no episódio anterior, em que você trouxe aquela música dos Engenheiros, que é mais ou menos isso que a gente tá vendo hoje. É muito do que a gente tá vivendo. Hoje me dói pensar isso, mas ao mesmo tempo eu respeito a mim, porque assim, cara, só vivendo o que eu vivi, só passando por essas ideologias imbecis, é que eu consigo tomar as posturas que eu tomo hoje e ser contrário às coisas que eu sou contrário hoje e pregar outras coisas hoje. Eu infelizmente, pra mim, eu precisei passar por isso. Eu precisei viver essa forma limitada de se enxergar a vida para conseguir construir. E fico contente que pessoas como você nunca precisaram passar por isso para poder ter uma postura muito mais aberta. descoberta. Não que eu hoje sou só marcado por isso, porque eu aprendi muita coisa que me deu outras referências. Se eu fosse isso, talvez eu fosse o cara que defendesse o oposto disso agora e fosse um radical do outro extremo. Coisa que eu não me vejo sendo, né? Não sei como que você vê. Eu, por ter vivido outras coisas, por ter conhecido outras coisas, por ter pessoas muito diferentes na minha vida, inclusive, cara, você é um cara que me ajuda a não ser esse radical, por conta de todas as discussões que a gente tem, por tanto que você amplia a minha forma de enxergar as coisas, sabe? Na época eu tava muito ressentido, eu tava muito marcado por isso, né? Então a outra parte da música que fala, não me venha pedir ajuda, porque eu sou hipócrita, eu digo que é melhor pra mim, acho melhor assim. Cara, isso era muito eu também, saca? O Dead Fish tava me criticando e eu achava que... Olha como é que eu enxergava a letra de forma distorcida, eu achava que eles estavam me dizendo que tinha que ser assim, tava afirmando a minha forma de ver as coisas. Olha só que loucura, velho. Né? E você, acho que você nem tinha noção da dimensão dessa imbecilidade que eu pensava, né, cara?
Não, porque eu acho que quando eu te conheço, aí você tá falando de você com 15 anos, né? Quando eu te conheci, você já tinha uns 16. Não, já tinha mais, porque você tava no terceiro ano, lembra? No pré-vestibular que a gente se conheceu. Então acho que boa parte dessa já tava um pouco mais aliviado. Mas sabe o que você me faz pensar? Por exemplo, se você me permite, assim, cara, entende? Mas muito humildemente mesmo, porque a gente é psicólogo e isso vai mais para outras pessoas que estão ouvindo esse podcast e que às vezes estão sentindo isso também. Essa coisa fascista, esse negócio de vamos eliminar eles são o problema que eu tenho hoje. Me parece assim, quando se tem 15 anos, a gente sofre pra caramba, não tem? Igual você fala, poxa, a separação dos meus pais parece, poxa, com a maturidade que você tem hoje, se você pudesse voltar e tá na sua pele lá, com a maturidade que você tem hoje, você talvez você falaria, gente, é melhor separar mesmo, poxa, não tá dando certo, você, sabe, ou faz uma terapia de casal ou se separa mesmo. Mas com 15 anos, a gente não tem recurso emocional, cognitivo pra lidar com uma situação como essa, sabe? Então a gente sofre, e sem recurso pra lidar com o sofrimento, sabe? Então fica o sofrimento pelo sofrimento. Essa atitude de falar assim, cara, o meu sofrimento é culpa deles, não dos meus pais. Eu tô com uma raiva latente, eu tô com uma raiva que eu não sei explicar. Eu não posso ter raiva dos meus pais, e também não faz sentido eu ter raiva de quem cuida de mim. Então a culpa dessa raiva é do sistema, é de quem pensa diferente, e sabe? Então talvez o Hitler não esteja tão errado quando ele pega e resolve exterminar quem tá fazendo mal a ele, porque a culpa é deles. E eu falo assim porque eu vejo isso em alguns pacientes jovens meus, e à medida que eles vão alcançando a maturidade e vão ficando mais responsáveis pelas coisas que acontecem na vida dele, que eles vão ficando mais autônomos, vão amadurecendo, essas ideias vão reduzindo. Entende? Essas ideias de mais fascistas, mais, sabe, é eu contra o outro, isso vai diminuindo à medida que você vai vendo que a responsabilidade da sua vida está muito mais na sua mão e nas decisões que você toma do que na existência do outro. O outro ali, às vezes, ele pode te atrapalhar ou ele pode te ajudar, mas as responsabilidades mesmo, elas são suas. E eu reparo isso também, assim, sabe, nessas pessoas assim, que têm esse viés mais fascista de culpabilizar o outro pelas suas mazelas, e independente do partido político, sabe? Você vê que isso é tão incoerente que, como você diz, assim, cara, a música me criticava a forma como eu pensava, mas eu não enxergava isso. Eu via só o que eu queria ver da música, e mesmo que a música não estivesse dizendo isso, era o que eu tava ouvindo, era o que eu tava reproduzindo ali.
Tanto que, quando eu comecei a ver, eu comecei a ter uma certa... um certo incômodo de ouvir Dead Fish. Eu parei um tempo de ouvir Dead Fish porque eu falei assim, eu me sentia atacado e eu não podia mais ouvir aquilo porque era um bando de comunista, não sei o que, e tava errado. Você vê, eu deixei de curtir uma coisa que eu gostava por conta de uma forma de ver as coisas, saca? E depois eu voltei ao Dead Fish de outra forma, né? E é uma banda que eu adoro hoje em dia ainda. Mas você vê, até a própria coisa da pegada que você precisa, ela te traz uma sensação de revolta, né? Você precisa explodir essa revolta que tá dentro de você, a música traz. Então, para um jovem revoltado, só que um revoltado em um outro espectro, ainda assim ela colava. Ela colava porque eu tinha que ficar puto com alguma coisa, né? E com relação ao que você falou assim, não sinta, não precisa de muitos dedos para falar não, né? Tipo, ah, não tô falando com você. Mas, cara, pode falar sempre, e querendo ou não, eu escolhi essa música para falar desse momento, é pra abrir essa parte aí, é pra trazer isso aqui. Isso pra mim é esse podcast, cara, ele tem uma coisa que eu imaginava que seria, mas eu não imaginava que seria tanto, que é, ele é muito terapêutico pra mim. É tirar alguns esqueletos do armário, sacou? É falar de coisas, é tocar em assuntos. Eu sei que tem muitos assuntos que eu já escolhi músicas pra falar deles. Tô dando um tempo pra eu dar conta de falar disso. Tem músicas específicas pra tocar em assuntos específicos. Eu tenho até a música em que eu percebo isso que eu vivi nessa música do Dead Fish, e ela me traz a saída desse mal-estar, sabe? Ela me traz de volta. Ela me mostra assim, cara, como que, sabe? Enxerga agora, sabe, garoto? Enxerga agora o que você não conseguia ver. Mas era uma coisa assim, do tipo, é o que você falou, não tinha ferramenta, não tinha habilidade. Fui criado numa casa em que, tipo assim, eu adoro meus pais, tá? Deixando claro isso pra vocês. Enquanto pais, eles tentaram ser as melhores pessoas, mas eles estavam muito em desacordo com o estado que eles viviam, né? Eles estavam em desequilíbrio tão grande que, apesar de eles serem bons pais, eles extravasavam coisas. Minha mãe era uma pessoa que estava sempre irritada, que sempre gritava, que sempre apelava para isso. É um certo até desequilíbrio emocional, entendeu? Então, muitas das coisas que hoje, às vezes, eu vejo, me vejo fazendo, eu peguei daquela minha mãe. Que se estiver ouvindo isso hoje, eu quero deixar claro, você não é mais a mesma mulher de antes, tá? Eu não vejo você da mesma forma. E eu sei que muitas vezes eu não consegui dizer isso para você, mãe, mas você não é a mesma pessoa, e eu não tenho mágoas de quem você foi. Tá que eu não gostaria de algumas coisas, óbvio, mas eu já superei isso, eu já lido com isso de outra forma. Mas naquela época me incomodava muito, naquela época era muito difícil, porque a raiva que minha mãe sentia, o incômodo que ela não sabia lidar, também faltava ferramentas, era através de uma agressividade latente, constante. O meu pai era o cara que fazia o contrário, ele não sabia lidar com aquilo, ele bebia. Então, ele se isolava e bebia. Então eu aprendi a ser um cara que não falava do que eu sentia, e quando falava eu estourava. Então era muito fácil ir de um limite, de um extremo ao outro, do total quieto pro cara que tá estourando muito rápido. Então isso casa com um garoto adolescente que não sabe lidar com isso, não tem ferramenta, não aprendeu a ter, né? Não teve ninguém pra falar as falas dos seus sentimentos, e acabava que culpar todo o resto ao redor era muito mais fácil do que... Porque eu sequer conseguia ver as coisas de outra forma. Então, apesar de eu estar falando aqui, né, Miri, que eu, tipo, é uma coisa do qual eu não gosto, eu também, eu tô marcando bastante que esse, tipo assim, eu acho que foi importante pra mim, porque foi importante viver essas coisas pra eu começar a descobrir que existem outras formas de lidar com isso, sabe? Não que eu quisesse passar por isso. Talvez se eu pudesse ter escolhido, talvez eu não tivesse passado por isso dessa forma. Talvez eu não gostaria de ter defendido essas ideias e tal. Já aprendi a ficar em paz comigo porque se eu não entrar em paz comigo, se eu não perdoar aquele garoto de 15 anos, contextualizando todo o ambiente em que ele vivia, o que ele sentia, eu nunca vou resolver isso comigo. Eu vou continuar vivendo em função disso, sabe? Então é uma coisa que eu tenho tentado lidar. E, cara, eu tô aqui me expondo pra tomar porrada de provavelmente um monte de gente que não vai entender o que eu tô tentando falar. Mas, cara, se tiver pessoas que conseguirem entender, e talvez até se eu ajudar pessoas que estão vivendo isso a ouvirem isso e repensarem essas posturas, já vai estar valendo a pena, sabe? Porque eu já tenho uma outra visão completamente diferente de mundo hoje. Hoje eu tô numa vibe muito mais All We Need Is Love do Beatles.
Muito legal, cara, você falar assim de como de uma parte frágil, né? Porque na nossa narrativa a gente tende a falar assim só coisas legais que a gente fez, de como fomos bons, até talvez influenciado pelo momento que a gente vive, assim, onde a gente sabe esse Instagram, só posto coisas boas, só falo coisas boas, mas é legal falar disso também, né? Tipo assim, olha, sabe, havia um tempo que eu não tinha recursos para lidar com as coisas que eu vivia, e eu lidava desse jeito. Hoje eu percebo que não é a melhor forma, graças a Deus, igual você mesmo disse, ainda bem que eu não fiz mal a ninguém por pensar dessa forma, e tipo assim, talvez até naquela época, até por não falar muito sobre isso, você tinha a vantagem, veja bem, de estar isolado com essas emoções, com esses pensamentos. Às vezes falava com um ou com o outro. Eu fico imaginando jovens hoje que têm, que sabem que podem se conectar a outros jovens que pensam dessa forma também, de outros lugares do Brasil e do mundo, que alimentam ainda mais esses pensamentos. Sabe, tanto de automutilação como de violência para com os outros, como de bulimia, sabe, de formas de lidar com os problemas que são extremamente perigosas, sabe, destrutivas.
Sim, essa agressividade toda online, né, que a gente vê hoje, o meio facilita com que você exponha isso de uma forma que antes para mim era um pouco mais restrito ao meu redor, e infelizmente também tive quem me desse, que alimentasse isso pra mim. Na época, eram amigos meus que também viam as coisas desse jeito, que também hoje não veem desse jeito mais, que isso aqui é muito bom, todos nós superamos essa situação, e sem fazer nada a ninguém, isso que é o melhor, né, sem me arrepender de ter feito besteira. E cara, aí hoje a gente tem gente que consegue vomitar todo o ódio aí online, o que é muito ruim, né, cara, porque propaga isso aí, que difunde esse mal-estar, que diminui, né, as pessoas. Então é um mal que acaba se espalhando muito mais do que o meu, que acabou, como você falou, eu fiquei ali. E aí acabava sendo o quê? Um cara que até por não conseguir lidar com isso, pouco depois, já um pouco mais velho, né, não muito mais velho, mas assim, 17 anos, eu comecei a beber, e bebia muito. Em um ano que eu comecei a beber, cara, eu comecei a beber num nível em que uma galera que bebia muito tempo bebia, eu era um dos caras da galera que mais bebia, e isso era sintomático, mas eu não enxergava na época, e também tinha ideações suicidas. Sacou? Porque se você não consegue explodir, você acaba implodindo, porque você acaba ficando muito fechado a si mesmo. Então é até um apelo, galera, se vocês sentem isso, se a raiva, se o ódio é algo que domina você, cara, busca falar disso com alguém, busca dividir isso para que você aprenda a lidar com isso. Tipo, e cara, não foi à toa que eu cheguei na psicologia, eu precisava olhar para isso de alguma forma, né? Eu não tinha feito terapia na época, achava que não precisava, acho que meus pais viam o problema meus, mas não conseguiam entender a dimensão daquilo tudo, e muito menos se enxergavam como corresponsáveis pelo mal-estar que eu sentia e, né, na época. Então também não deram conta, acho que, de administrar isso de outra forma. Cara, fala, já pede ajuda, sabe, porque senão isso não fica legal. Mas se você souber lidar com isso, você... Por sorte, eu tive uma coisa que é o seguinte. Eu tive um bom ambiente. Eu andei por muitos ambientes, eu conheci muita gente. Eu era um cara que usava humor para me aproximar das pessoas. E aí eu sempre consegui conhecer muita gente. E isso me ajudou a desconstruir aquela postura que eu tinha. Porque você mesmo é um cara, né, que eu não poderia, tipo, ter ideologias tão radicais, né? Ainda mais contrárias, a, por exemplo, aos negros, tendo um cara amigo meu como você que é negro, e cara, isso era completamente incompatível pra mim, sabe? Eu não dava pra sustentar essa ideologia. E coisas assim como ver isso é que me quebrava e falava assim, cara, tem algo de errado nisso, sabe? Isso não fecha, essa conta não fecha. Mas cara, é isso, eu tirei um pouco de mim, cara. E fica um individualismo de massa, porque a gente acaba se omitindo, né? A gente fica, são os indivíduos que se individualizam, que se restringem, que se limitam, que não falam e que estão o tempo inteiro para explodir, que ficam só tentando ser, acabam sendo muito superficiais, e acaba a gente virando uma massa de pessoas que se individualizam, né? Eu adoro o título dessa música também por conta desse paradoxo que se cria, né, de individualismo em massa. A massa, a gente pressupõe uma coisa meio que uniforme, que ganha, né, que contagia, mas ali é uma massa de indivíduos que propagam isso. E que hoje, para mim, isso está muito em voga ainda, está crescendo cada vez mais, ainda mais pelas ideias do faça você mesmo, seja você mesmo, algumas coisas de empreendedorismo que eu acho que acabam também criando esse individualismo, e aí eu estou indo para outra vibe agora, mas talvez até em outro momento vale a pena discutir um pouco mais isso, mas eu acho que isso ainda está muito presente. Eu acho que essas coisas de quando eu te isolo, eu alimento esse processo. sabe? Eu alimento essa coisa de se individualizar, de alimentar o mal-estar, de você não ter como, com quem dividir, e você começa a ver inimigos em todo lugar.
Acho que quando a gente amadurece, que a gente vai criando autonomia e vai percebendo assim que o problema não é o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no país e tudo. É como eu lido com isso. Tem, ah, poxa, meus pais... Eu não queria que meus pais estivessem separados, tá? Mas como eu lido com isso? Poxa, eu não queria que minha mãe tivesse... ter perdido minha mãe tão cedo. Eu não queria ter que cuidar dos meus pais na idade que eu achei que eu deveria estar saindo e curtindo com todo mundo. Mas falar, cara, quando você amadurece, você entende assim, não é eu que escolho isso, não cabe a mim decidir. A minha decisão é assim, como eu lido com isso, como eu lido com o que tá posto. Quanto antes você amadurecer e entender isso, menos mal a gente, né, a gente faz, e menos mal ao outro. Porque você entende que o outro também tá tentando levar a vida da melhor maneira que ele consegue, dentro das limitações dele. Então eu vejo sempre essas atitudes muito como um reflexo da ignorância mesmo, no sentido de eu não ter outra maneira, não ter um repertório maior para lidar com a situação. Às vezes eu até percebo assim, poxa, será qual o limite da ignorância para a maldade? Mas eu vejo assim, existem pessoas más, não é que não existe. Existem pessoas más mesmo, que fazem de maldade. Só que a grande maioria não teve a informação, não teve o, sabe, não teve outra maneira de lidar com o sofrimento que ela carrega.
É, e você vai humanizando o outro, né? Aquele que parece, eu nem considero gente, que a música fala, né? Você passa a considerar gente, porque aquilo ganha uma outra dimensão para sua vida. E eu saí de um cara que pregava ideologias tão babacas, que eu considero assim hoje, por uma cara que hoje tem, que advoga a favor das causas das minorias, que, cara, tenta sempre entender essas minorias, tenta defender da forma que eu posso. Não posso me dizer que eu milito, porque eu acho que ainda faço muito pouco, mas eu sempre tento defender os direitos dessas minorias, sabe? Então... por isso que eu falo, eu precisei talvez passar por isso para poder aprender. Gostaria de que não tivesse sido assim, mas foi, tô em paz com isso. E hoje, para mim, essa música representa uma forma de sempre olhando para algo que eu vivi, para não esquecer e para continuar exorcizando os meus próprios demônios sempre.
Show de bola. Hoje em dia você já amadureceu, você não passa mais.
Comportamentos aprendidos, eles não são esquecidos, né? Então, tipo assim, às vezes eu me pego extravasando a minha raiva, né? Eu continuo fazendo algumas coisas que eu aprendi lá atrás e às vezes eu estouro com as pessoas, né, sem perceber. Mas assim, é coisa de eu fiz e às vezes eu tô falando, eu tô estourando com a pessoa, eu tô perdendo a paciência e eu já tô automaticamente pensando assim, acabei de fazer de novo. Então o timing tá mais curto, eu consigo perceber mais rápido e eu consigo ter estratégias melhores para lidar com isso.
Mas ainda assim, eu acho que mesmo a topografia pode ser semelhante, tipo assim, a topografia que os ouvintes, eu tô dizendo assim, a forma pode ser semelhante, sabe? O Assis de 15 anos com raiva, o jeito como ele gesticula a mão, a forma como ele fala, a expressão facial. E o Assis com 30 e poucos anos, com menos expressões. 35 anos, com menos expressões. O jeito como balança os braços, o semblante, o tom de voz. Mas ainda assim, mudou. As coisas não é mais pelo mesmo motivo. Eu vejo essa situação como um sapato velho, sabe? Tipo assim, o número 32... foi útil para você naquela idade, sabe? Era o que te aliviava seus pés naquela idade. Mas 32 não cabe mais hoje, sabe? Você não vai mais colocar.
Gostei dessa analogia, eu vou usar.
tá dado. Você, caros ouvintes, podem pegar. É um sapato que foi útil numa idade, mas hoje tá apertado, não serve mais não.
Muito bom, velho. Depois da minha sessão de descarrego, cara, eu só tenho a dizer que eu me sinto mais leve de ter compartilhado isso com os ouvintes também. E peço, né, gente, por favor, eu abri uma coisa, gostaria que pelo menos fosse tratado com carinho e respeito, né? Podem vir conversar comigo, podem desabafar, podem até criticar as minhas posturas, mas desde que seja com o devido cuidado. Não tem problema de dialogar.
Nossa, eu acho que você deu uma dimensão à música e à letra fenomenal, velho, sabe? Eu acho que você trouxe assuntos legais pra caramba pra ser conversados, pra gente falar. Eu acho que é um dos assuntos assim, que mais pode ajudar quem tá precisando, entende? Fala, cara, fala, se abre, eu sei que não é fácil, mas tenta, se aproxima do que você odeia, entende? Que você vai ver que você tem mais semelhança do que diferenças. E eu achei legal que você trouxe uma música que não fala basicamente disso, pelo contrário, né? Ela até fala que eu sou diferente, eu sou... É tipo assim, eu acho que você pegou uma música que tem tudo a ver, mas não é diretamente, sabe? Eu acho que você conseguiu aprofundar bem mais a discussão da música.
É, porque ela tá muito marcada com o que eu sentia e pensava na época, né? Então essa discussão tava muito, muito latente. Mas eu espero que, sendo assim, se alguém não curtiu a música no começo, não gostou, se incomodou com o som, até com a microfonia na cara, logo de cara, né? Não curte o ritmo, não curte a banda, não, curte, não acha que é gritaria, ou até pulou a música, dá uma chance, tenta ouvir. E pensa assim, usa ela como uma forma de extravasar o seu mal-estar. Bota pra fora, sabe? Bota pra fora o que tá te incomodando, porque quando eu uso essa música dessa forma, cara, ela me ajuda muito. Ela me dá uma sensação de leveza depois de que eu ainda, sabe, que eu ainda consigo aprender com ela. Dead Fish marca a minha história por conta dessas coisas. É a banda que eu mais gosto. E é uma banda que, no passado, quando colegas meus ficavam putos quando eu falava que eu gostava mais de Dead Fish do que de Led Zeppelin, e ninguém entendia, é por conta dessas coisas.
Ah, entendi. Todo o significado que tinha.
Exato. É por isso, Mick, eu nunca pensei em fazer um podcast de música que envolvesse discussões sobre a banda, a letra, o quão excelente é aquele solo e tal. Cara, não. A música pra mim sempre foi o que ela desencadeou em mim. Não interessa o que o cara pensava na hora que escreveu. Interessa o que repercute em mim. E, cara, nesse sentido, a gente marcou muito, muito a minha vida. Então não tem como passar de forma leviana, não tem como ser significativo pra mim, sabe? Ela é isso tudo. Esse episódio acabou ficando grande, gente, então deixa eu só me despedir de vocês, dar nas redes sociais nossas. Se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente aqui no podcast, é tocandoavida@30min.com.br, 30 é o número 3 e o 0 e o min de minutos. Minha arroba no Twitter é @vitãosa.
E nas redes sociais pode procurar no Twitter, @samirtav07.
Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam usufruir da música agora. E é isso. Obrigadão, Mi, por participar desse momento. Obrigadão, ouvintes, por se abrirem para me ouvir.
Muito obrigado, ouvintes.
E até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Obrigado, Assis. Obrigado, ouvintes. Tchau, tchau. There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. This is for the one that's in the corner. Hey, this is for the one that's in the cell. This is for the one on the distant ground. Capital is heaven, it's a fearful hell. Give it up, give it up, give it up, go. Give it up, give it up, gotta give it up. Give it up, give it up, give it up, go, go, go. Venho do nada.
Dun-dun-dun.